No ar, Jornal Amazônia é Notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é Notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Pareceres apontam falhas na viabilidade da Ferrogrão. Maranhão tem maior incidência de doenças por falta de saneamento no país. Cheia deixa escolas e unidades de saúde alagadas em Cruzeiro do Sul. E dados apontam crescimento da população católica em 5 continentes.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Olá você, iniciamos a edição desta sexta-feira do Jornal Amazônia Notícia, falando que escolas e unidades de saúde em Cruzeiro do Sul, no Acre, estão sofrendo com alagamentos em consequência das fortes chuvas no município. O número de abrigos também tem aumentado. Saiba mais com Jonathan Oliveira.
Com o Rio Juruá alcançando 13,77 metros em Cruzeiro do Sul, nesta sexta-feira, 4 abrigos já estão com 127 pessoas devido à cheia do manancial. Estão sem funcionar 8 escolas, creches e unidades básicas de saúde. No caso das escolas, 4 estão servindo de abrigo e outras estão alagadas ou sem acesso. Com relação às unidades básicas de saúde, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, mantém uma UBS móvel estacionada na quadra de esporte ao lado da creche Ambrosina Negreiros, no mesmo bairro onde segue com os atendimentos. De barco, as equipes percorrem as localidades alagadas onde os moradores optaram por não sair de casa. Nos 4 abrigos, as ações são coordenadas pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania. Abre aspas, nós seguimos oferecendo para as famílias acolhimento alguns itens de necessidades básicas deles, como fraldas para crianças, kits de leite, também de comidas diferenciadas, principalmente para os bebês. Também oferecemos atividades durante o dia a famílias que perderam os documentos, estamos providenciando, damos todo o suporte para as famílias que necessitam nesse momento. Fecha aspas, relata a secretária Mil Santos. A Marinha do Brasil, por intermédio do comando do 9º Distrito Naval, diz que a Agência Fluvial de Cruzeiro do Sul intensificou as ações de fiscalização no Rio Juruá. Abre aspas, a Marinha do Brasil vem monitorando o nível dos rios que percorrem o estado do Acre e atua para mitigar efeitos adversos, em coordenação com demais órgãos. Fecha aspas, cita a Marinha. Da Rádio Verdes Florestas de Cruzeiro do Sul, no Acre, Jonathan Oliveira para a Rede de Notícias da Amazônia.
E representantes da Secretaria de Meio Ambiente do Careiro, no Amazonas, e delegados eleitos defenderam propostas na Conferência Estadual. O evento aconteceu nos dias 12 e 13 de março, em Manaus. Anderley Oliveira traz as informações.
A Secretaria de Meio Ambiente do Careiro participou, junto aos delegados eleitos na Conferência Municipal da Etapa Estadual, realizada nos dias 12 e 13 de março, em Manaus. O evento reuniu representantes de diversos municípios para debater e aprovar propostas que serão levadas à etapa nacional. A coordenadora da Conferência Municipal, Taina Simões, destacou a participação ativa dos representantes do Careiro no evento estadual.
Onde o Careiro teve uma excelente participação, foi destaque, e levamos a nossa comissão para representar o nosso município. Conseguimos avançar para a Conferência Nacional, assim, um marco histórico para o nosso município. Com certeza isso vai agregar muito no desenvolvimento do nosso município.
O secretário de Meio Ambiente, Ronaldo Santos, ressaltou que o município levou uma comitiva considerável e tem grandes expectativas para a nacional.
E nós vamos, além do delegado Nato e também que já é a secretaria, temos que levar mais pessoas que foram eleitas para esse debate. E nós esperamos que em maio, se Deus quiser, já estejamos com tudo pronto para que aconteça essa apresentação lá em Brasília, onde será a nacional, né?
A Conferência Nacional está prevista para ocorrer em maio, em Brasília. A participação do Careiro será um passo importante para fortalecer políticas ambientais e buscar soluções eficazes para os desafios locais. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderleia Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Distribuidoras de energia falham no atendimento do Luz para Todos em 6 estados da Amazônia Legal. Levantamento do IDEC aponta descumprimento de metas. Especialista alerta para a necessidade de fiscalização e planejamento. Confira com Liés de Costa.
Um levantamento do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, IDEC, com base em dados do Ministério de Minas e Energia, revelou que distribuidoras de energia elétrica não cumpriram as metas de atendimento do programa Luz para Todos em regiões remotas de 6 de 9 estados da Amazônia Legal em 2024. O descumprimento dos compromissos firmados com o governo federal preocupa especialistas que cobram maior fiscalização e planejamento por parte das empresas. Segundo Lourenço Moreto, coordenador do Programa de Energia e Sustentabilidade do IDEC, as distribuidoras já tinham um conhecimento das populações a serem atendidas, pois os planos de universalização foram elaborados em conjunto com o Ministério de Minas e Energia.
É bastante preocupante esse dado, porque essas metas elas foram estabelecidas em comum acordo entre Ministério e distribuidora. Ou seja, essas pessoas que estão lá mapeadas são conhecidas pela distribuidora. Então, é preciso haver um planejamento dessa distribuidora para que ela atenda essas metas no prazo estabelecido nesse termo. Sem o qual, se isso não vier a acontecer, a ANEEL tem que tomar as providências para punir essa distribuidora que não atingiu as metas de universalização.
De acordo com os dados dos 9 estados da Amazônia Legal, Acre e Tocantins não contabilizaram nenhum atendimento do programa Luz para Todos. Roraima, Amazonas e Mato Grosso tiveram atendimentos muito abaixo das metas. Já Rondônia atingiu 67% da meta. Maranhão, que não tinha metas definidas, teve 501 atendimentos. Por outro lado, o Amapá e Pará ultrapassaram a meta estabelecida. No entanto, mesmo nesses casos, Lourenço alerta que ainda há desafios significativos e buscas ativas por pessoas na Amazônia Legal.
Sobre as duas distribuidoras que atingiram as metas de universalização previstas no termo de compromisso assinado com o Ministério, ainda assim é preciso ter um cuidado ao avaliar essa informação. Isso porque boa parte das pessoas ainda sem acesso à energia não foram mapeadas. Então, muitas delas ainda não foram incluídas nos planos de universalização do Ministério. A Rede Energia e Comunidades, da qual o IDEC faz parte, tem se esforçado em buscas ativas para encontrar essas pessoas. Então, o fato de ter ocorrido esse atendimento no prazo previsto não quer dizer que o Estado necessariamente está próximo de se considerar universalizado. Ainda há muito caminho pela frente e muitas buscas a serem feitas pelas pessoas que estão em áreas remotas e ainda não foram localizadas.
Para auxiliar no monitoramento da expansão do programa Luz para Todos, o IDEC lançou um painel interativo que permite acompanhar o progresso das metas de universalização da energia elétrica. A ferramenta busca aumentar a transparência e permitir que tanto consumidores já universalizados quanto potenciais beneficiários do programa possam verificar a execução dos projetos e solicitar atendimento caso sua comunidade ainda não tenha sido contemplada, como explica o coordenador do Programa de Energia e Sustentabilidade do IDEC.
O painel interativo lançado pelo IDEC ajuda na transparência e no controle sobre dois aspectos. Um primeiro aspecto relacionado a nós, consumidores já universalizados, que contribuímos para esse processo de universalização para acompanharmos a execução dessa política pública. Porque parte do dinheiro destinado a essa política pública vem da tarifa de energia de todos nós. Então é importante que essa população também acompanhe a execução dessas obras. De um outro lado, esse painel também permite que o beneficiário do programa Luz para Todos também acompanhe se a sua comunidade, se a sua cidade tem previsão de atendimento. Se não houver previsão de atendimento, essa pessoa ainda não tiver energia, lá nessa página que o IDEC lançou, nós ensinamos como que ela pode fazer para pedir esse atendimento para a distribuidora. E a partir disso, ser incluída nas próximas metas de universalização, que vão ser assinados novos termos com o Ministério e a distribuidora para atender essa pessoa. Essa é um também dos avanços que o painel permite às pessoas beneficiárias do programa ter acesso.
O Luz para Todos é um programa do governo federal que tem o objetivo de, até final de 2028, fornecer energia elétrica para toda a população rural e em regiões remotas da Amazônia Legal que não tem acesso ao serviço público de distribuição de energia. Na Amazônia Legal, o atendimento tem sido principalmente pela instalação de sistemas solares descentralizados devido às dificuldades econômicas e geográficas de estender a rede elétrica convencional. De Santarém, no Pará, Liés de Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, pareceres apontam falhas na viabilidade da Ferrogrão.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Consuma alimentos típicos da sua região. Quando damos preferência aos alimentos produzidos na nossa região, aumentamos as oportunidades de segurança alimentar, diminuímos os gastos com energia, com o combustível utilizado para transportar os alimentos de um lugar para o outro.
Esta é a Rede de Notícias da Amazônia, RNA. Notícias produzidas por jornalistas de Boa Vista, Roraima, Guajará, Mirim, Rondônia, Manaus, Coari, Parintins, Careiro Castanho, Tefé e São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, Cruzeiro do Sul, no Acre, Santarém e Belém, no Pará. Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Troque os guardanapos de papel por guardanapos de pano. Faça menos lixo e poupe as florestas.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Pareceres apontam falhas na análise de viabilidade técnica da Ferrogrão e questionam impactos socioambientais. Os documentos apresentados nesta quinta-feira na Universidade Federal do Oeste do Pará, a UFOPA, expõem lacunas e falhas graves na metodologia dos estudos apresentados pelo governo em setembro de 2024. A reportagem é de Daniela Pantoja.
Três pareceres técnicos apresentados nesta quinta-feira na Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOP, em Santarém, apontam falhas na análise de viabilidade técnica do projeto de construção da Ferrogrão, que representa um fator de risco significativo para impactos socioambientais provocados pela possível instalação da ferrovia de 933 quilômetros entre Sinop, no Mato Grosso, e Miritituba, no estado do Pará. Os documentos foram concluídos por um grupo de pesquisadores da Universidade de São Paulo, a USP, e da Universidade Federal de Minas Gerais, além de especialistas do Observatório do Clima e do Instituto Socioambiental UISA e contribuições de especialistas da Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, Universidade Federal do Pará, UFPA, e de organizações da sociedade civil. Renata Utsunomiya, do Grupo de Trabalho Infraestrutura e Justiça Socioambiental, o GT-Infra, explica sobre os pareceres técnicos apresentados.
Nesses três pareceres, os primeiros dois foram liderados pelo Instituto Socioambiental. O primeiro teve como foco as falhas da análise de custo-benefício. O segundo parecer foi focado em questões sobre desmatamento e avaliação de impactos cumulativos. E o terceiro parecer, que foi liderado pelo GT Infra, Justiça Socioambiental, ele foca sobre governança territorial, explorando temas como grilagem de terras e regularização fundiária, direitos territoriais de povos indígenas e comunidades tradicionais, crimes ambientais e ameaças a defensores de direitos, e patrimônio cultural e arqueológico.
Sobre o parecer que faz uma crítica à análise socioeconômica de custo-benefício da Ferrogrão, Mariel Nakane, economista do ISA, relata que foram encontradas várias falhas metodológicas, algumas que comprometem bastante o resultado do estudo.
No ISA, a gente realizou uma análise de um dos estudos do EVTEA da Ferrogrão, que é a análise custo-benefício da Ferrogrão. A gente encontrou várias falhas metodológicas nesse estudo, né? Desvios, né? Saindo do procedimento que é determinado pelo guia de análise custo-benefício do próprio Ministério da Economia, que tinha lançado, né, mas hoje é do governo. Algumas dessas falhas comprometem bastante o resultado do estudo, né, outras nem tanto, mas de uma forma geral a gente vê que o estudo não responde à pergunta que ele deveria responder, que é se há benefício líquido do projeto e qual é a distribuição desse benefício entre as diversas partes, né.
Juliana Siqueira Gai, professora na Escola Politécnica da USP, destaca que um dos pontos levantados por quase todos os pareceres são os impactos com ativos resultantes de várias obras que causam danos ao meio ambiente.
Justamente pensando em analisar criticamente os estudos que a gente tem hoje do Ferrogrão, o EVTEA, que é o Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental, e pensar em o que o estudo traz hoje, como ele aborda os impactos na região e o que poderia ser melhorado. Um dos pontos levantados por quase todos os pareceres é que os impactos com ativos hoje, isso é, aqueles impactos resultantes de várias obras, né? Como várias obras impactam o meio ambiente, então desde quando a gente pensa nos rios, nas florestas, como esses impactos públicos interagem de forma múltipla, quando a gente discute, por exemplo, corredores logísticos e obras de grande porte, como eles impactam e como eles devem ser considerados na tomada de decisão para um projeto como o do Ferrogrão.
Todos os pareceres analisam a viabilidade socioambiental e econômica da ferrovia e expõem lacunas e falhas graves na metodologia dos estudos apresentados pelo governo em setembro de 2024. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o estado do Maranhão registrou maior incidência de doenças por falta de saneamento do país. O levantamento foi apresentado nesta sexta-feira, véspera do Dia Mundial da Água. As informações com Emanuele Araújo.
O Brasil registrou mais de 344 mil internações em 2024 devido a doenças relacionadas ao saneamento ambiental inadequado, segundo pesquisa do Instituto Trata Brasil divulgada nesta semana. O levantamento foi apresentado às vésperas do Dia Mundial da Água, celebrado em 22 de março. Dentre os casos registrados, 168,7 mil foram causados por infecções transmitidas por insetos vetores, principalmente a dengue. Em seguida, vieram as doenças de transmissão feco-oral, como gastroenterites virais, bacterianas ou parasitárias, que somaram 163,8 mil internações. Apesar do número elevado, os registros vêm caindo em média 3,6% ao ano desde 2008. O estudo destaca a preocupante situação de algumas regiões do país. O Centro-Oeste teve a maior taxa de internações do Brasil devido ao surto de dengue. No Nordeste, o cenário também preocupa. A taxa de internação por infecções fecorais na região foi de 2,6 por 10 mil habitantes, a segunda maior do país. O Maranhão, no entanto, se destacou negativamente. O estado registrou 42,5 internações por 10 mil habitantes, 6 vezes acima da média nacional, ou seja, 32 mil internações no total. A presidente executiva do Trata Brasil, Luana Preto, explica que a maioria desses casos poderiam ser resolvidos com água tratada.
A gente está falando de algo que prejudica a qualidade de vida, a saúde, o dia a dia das pessoas e que poderia ser resolvido com água tratada na torneira de todos e com coleta e tratamento dos esgotos.
Essas doenças estão diretamente ligadas à falta de saneamento básico, pois são causadas por vírus, bactérias ou parasitas presentes nas fezes de pessoas infectadas. A transmissão ocorre pelo consumo de água e alimentos contaminados, além da falta de higiene das mãos. Além disso, o acúmulo de lixo e o esgoto a céu aberto favorece a proliferação de insetos transmissores, agravando o quadro sanitário. Emanuele Araújo, da Rádio Educadora do Maranhão, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E neste sábado é o Dia Mundial da Água. E é importante falar dos desafios hídricos que o estado de Roraima tem enfrentado, tanto no verão quanto no período chuvoso. Medidas como perfuração de poços e novos sistemas de abastecimento de água buscam garantir o acesso para toda a população local. Sem contar que a preservação desse recurso é importantíssima para o futuro hídrico do estado. Acompanhe com Luana de Oliveira.
Em comemoração ao Dia Especial da Água, é importante refletirmos sobre a situação hídrica do estado de Roraima, que enfrenta desafios significativos no abastecimento de água. Nos últimos anos, o nível do Rio Branco, que é a principal fonte hídrica, tem apresentado quedas preocupantes, como ocorreu no ano de 2024, quando o rio atingiu menos 39 centímetros, o que representou uma das maiores secas já registradas. Esse cenário afetou diretamente o fornecimento de água para a população. Em períodos de El Niño, há uma tendência de redução das chuvas na região do norte do Brasil, o que pode resultar em secas prolongadas e na diminuição dos níveis dos rios, afetando diretamente o abastecimento de água e a agricultura local. Para mitigar os efeitos dessa seca, a Companhia de Águas e Esgoto de Roraima tem adotado medidas importantes, como a perfuração de novos poços artesianos para melhorar a distribuição de água. Nesta semana, por exemplo, teve a inauguração do sistema de abastecimento no bairro Pedra Pintada e Saí de Salomão. O presidente da CAE, James Serrador, falou a respeito da meta do acesso de água distribuída na capital.
Um novo marco legal de saneamento, ele estabelece meta de universalização até 2033. Significa o quê? Que 90% da população tem que ter acesso à água potável e também a coleta e tratamento de esgoto sanitário. A nossa capital Boa Vista, nós já atingimos essa meta quando o governo do estado, através da CEI, concluiu a quarta e quinta etapa do esgoto. Então hoje, Boa Vista tem mais de 99% de acesso à água potável e 94,6% de coleta e tratamento de esgoto sanitário.
Por outro lado, em anos sem o fenômeno El Niño, ou quando ele ocorre de forma fraca, pode-se registrar o oposto, chuvas intensas e enchentes, que provocam a cheia dos rios. As cheias podem inundar áreas próximas aos rios, causando transtornos para as populações ribeirinhas e afetando a infraestrutura local. No Dia Mundial da Água, é crucial destacar a importância da preservação desse recurso vital, que não só sustenta a vida, mas também é essencial para o crescimento das comunidades e para a manutenção dos ecossistemas. Luana de Oliveira, diretamente de Boa Vista, Roraima, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E em instantes você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Você pode ajudar a economia comprando de produtores solidários, sejam eles agricultores ou catadores. Quando uma pessoa compra um alimento ou um produto de um trabalho solidário, ela está se beneficiando e ainda ajuda em várias lutas sociais.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Utilize restos orgânicos, como cascas de frutas, legumes e folhas, para adubar as plantas, pois além de enriquecer o solo, você reduz o lixo que será recolhido.
Jornal Amazônia é Notícia.
Estudo aponta que a população católica cresceu em 5 continentes. Na América Latina, apesar do avanço de outras denominações cristãs, o catolicismo ainda é a religião predominante. Os detalhes com Rafaela Amorim.
O número de católicos no mundo continua a crescer, acompanhando o aumento populacional global, segundo dados recentes do Anuário Pontifício e do Anuário Estatístico da Igreja. O catolicismo expandiu-se nos 5 continentes, especialmente na África e na Ásia. A África, em particular, tem sido um dos principais polos desse crescimento, impulsionado pelo aumento da natalidade e pelo trabalho missionário da Igreja. Já na Ásia, países como Filipinas e Índia apresentam um número significativo de fiéis, enquanto na China o catolicismo segue em expansão, apesar das restrições religiosas. Na América Latina, apesar do avanço de outras denominações cristãs, o catolicismo ainda é a religião predominante. O Brasil continua sendo o país com maior número de católicos no mundo, seguido pelo México. Na Europa, onde a secularização é o desafio para as religiões tradicionais, a presença católica se mantém estável, impulsionada principalmente pela imigração de fiéis vindos da África e da América Latina. O mesmo fenômeno pode ser observado na América do Norte. Segundo o pároco da área missionária Sagrada Família, padre Cândido Coccavelli, o crescimento da população católica é sinal de que a boa notícia do Evangelho e a dinâmica da Igreja atrai as pessoas.
A Igreja é a comunidade dos discípulos e das discípulas do reino, anunciado por Jesus. A Igreja, ela age no mundo. Como dizia o Papa Bento XVI quando veio no Brasil por ocasião da conferência de Aparecida, a Igreja, ela deve agir no mundo por atração. Então é essa força viva da boa notícia do Evangelho que dá alegria verdadeira e que conduz e continua atraindo a tantos outros para Cristo.
O papel do Papa Francisco e das iniciativas do Vaticano também tem sido fatores importantes na manutenção e expansão da fé católica. O pontífice adota um discurso mais inclusivo e próximo das realidades sociais, o que tem atraído novos fiéis e fortalecido o compromisso dos já praticantes.
Esses dados revelam também a dinâmica pastoral interna e externa da nossa Igreja. Com isso eu quero dizer sobre a força que tem a figura do Papa Francisco para o mundo. A sua capacidade de acolhida e de escuta, a sua serenidade, ao mesmo tempo a contundência em relação ao valor da vida e da vida das pessoas, respeitando as suas culturas. Por outro lado, também o seu apelo constante a nós, os padres, os bispos.
Com isso, a Igreja Católica mantém sua relevância global e segue como a maior denominação cristã do planeta. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Rafaela Moura para a Rede de Notícias da Amazônia.
Padre Félix Cardoso toma posse como novo pároco da paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro no bairro Potosí, em Balsas, no sul do Maranhão. Confira com Eane Silva.
A Diocese de Balsas celebrou a posse canônica do Padre Félix Cardoso como novo pároco da paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no bairro Potosí, na cidade de Balsas. A cerimônia foi presidida pelo bispo diocesano Dom Valentim Fagundes de Menezes e co-celebradas por membros do clero.
O Padre Félix Cardoso cumpriu seu tempo em Paraibano, né? Também uma paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, e agora a Diocese de Balsas precisou dele na paróquia do Perpétuo Socorro do Potosí. Por isso, é com muita alegria que nós recebemos, porque os desafios aqui são grandes, uma grande paróquia, e que ele possa fazer um caminho de continuação da missão. Todos aqueles que por aqui passaram, jogaram sementes, plantaram, e ele agora também é a vez dele de cuidar das sementes, plantar e jogar sementes também.
Padre Flávio Pinheiro, que durante 8 meses assumiu a paróquia, ressalta que está com um sentimento de missão cumprida e deseja boa sorte ao Padre Félix.
Sentimento de dever e de missão cumprida. Esse pouco tempo é mais o suficiente para fazer aquilo que eu me propus a fazer. Fiz com alegria, com amor, aquilo que estava ao meu alcance. Então, saio muito satisfeito e alegre, né, por esse tempo que convivi aqui nesta paróquia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Desejo ao Padre Cardoso que dê continuidade, né, à evangelização, à missão, que não é aquilo que eu iniciei, mas aquilo que a igreja propôs, que ele possa continuar aquilo que a igreja, né, apresentar como proposta de evangelização.
A igreja matriz Nossa Senhora do Perpétuo Socorro esteve lotada com fiéis da paróquia e de outras comunidades da diocese que se reuniram para participar da celebração e demonstrar apoio ao novo pároco, que expressou sua alegria em assumir a paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, agradecendo pela acolhida marcante da comunidade.
E a partir de hoje, então, estou pároco da paróquia e à disposição da comunidade, como disse, para contribuir ainda mais na missão evangelizadora. A gente reza e pede ao Senhor que nos dê sabedoria para que a nossa passagem por aqui seja frutífera. Possamos, assim, ajudar as pessoas fiéis à comunidade a crescer e fortalecer ainda mais a sua fé em Jesus Cristo.
Ao final da celebração, a comunidade acolheu o Padre Félix Cardoso com um coffee break no Salão Paroquial. Com informações da Rádio Boa Notícia da Diocese de Balsas, no sul do Maranhão, Eane Silva para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o Padre João Franco Graziola.
Editorial.
Vivemos um fenômeno que há tempos caracteriza nossa sociedade, especialmente os meios de comunicação: a transformação da dor humana em espetáculo, em mercadoria. Essa percepção nasce de fatos concretos, entre eles o que chamarei de Júlia, um caso que diariamente ganha novos capítulos nas principais emissoras de televisão. Esse processo não apenas alimenta manchetes, mas também constrói e reforça uma mentalidade social baseada em suspeitas, temores, julgamentos e condenações. Nesse mecanismo social, que se repete em inúmeros outros casos, há um pano de fundo evidente: o envolvimento da família e dos afetos das vítimas. Em meio à dor e à raiva, prevalece a ideia de que a justiça exige um preço a ser pago. No entanto, essa dinâmica, longe de reparar o sofrimento, apenas transforma a vítima em objeto de audiência e engajamento midiático. O que está verdadeiramente em jogo neste momento histórico é a necessidade de superar o narcisismo, o hiperindividualismo e a consequente mercantilização da sociedade. Para isso, é essencial sair do universo cibernético e recuperar uma ecologia integral, voltando-se ao mundo real e concreto, ao cuidado da casa comum. O jubileu da encarnação, vivido sob o signo da esperança, nos convida a uma profunda transformação social. Essa mudança exige assumir compromissos e responsabilidade, que nem mesmo a mais avançada tecnologia pode substituir. Precisamos abandonar as ilusões midiáticas e tecnológicas para restaurar as relações humanas. Isso implica superar o vitimismo e a teatralidade de narrativas preconstituídas em favor de uma justiça que fortaleça novos laços de fraternidade. Seguindo o chamado da campanha da fraternidade, devemos nos empenhar em colocar ordem em nossa casa comum. Boa noite.
Encerra aqui a edição de número 4.171 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Rafaela Morim, Emanuele Araújo, Luana de Oliveira, Jonathan Oliveira, Anderley Oliveira, Eane Silva, Daniela Pantoja, Elias de Costa. Edição da Leilson Menezes, produção e apresentação, Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na segunda-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdamazonia.com.br. A você uma boa noite e um excelente final de semana.